durante toda a semana passada, foi anunciado aqui no programa a entrevista, uma entrevista com o prefeito da cidade de Gravatá, o padre Joselito. Nós convidamos o padre, o prefeito, para estar aqui conosco, para a gente mostrar para a população os avanços que a administração já fez nesses 130 dias. Aí o padre, o prefeito de Gravatá, padre Joselito Gomes, está aqui conosco. Boa noite, padre, seja bem-vindo aqui ao programa.
Boa noite, Jota. Agradeço o espaço que mais uma vez você abre para que aqui possamos falar à população.
Seja bem-vindo aqui ao programa. O WhatsApp aqui já tem muitas perguntas. Durante toda a semana o pessoal me mandando perguntas para o padre, mas eu vou deixar claro que o WhatsApp não será aberto para a população, porque o tempo à noite é curto, é diferente do programa da manhã, é um tempo mais curto, é a oportunidade que o padre tem para mostrar para a população os avanços de sua gestão nesses 130 dias. A gente já começa, padre, já queria começar com o senhor falando sobre as UTIs que foram inauguradas, acho que o quê? Há 15 dias atrás, aqui na cidade de Gravatá. Isso é um marco para o nosso município. Foi difícil o senhor trazer essas UTIs aqui para para a nossa Gravatá?
Bom, Jota, eu não posso dizer que houve assim uma grande facilidade. Logo que iniciamos a gestão e tendo consciência de que o primeiro pedido da população de Gravatá era saúde de qualidade, então entrei em ação juntamente com o secretário Dr. Edson, o deputado estadual Valdemar Borges, e fui direto ao governo do estado, ao secretário estadual de saúde, perguntando o que temos de melhor para Gravatá. É isto, governador, que eu quero saber. O que é que o estado de Pernambuco dispõe para melhorar a saúde em Gravatá?
O senhor já chegou botando na parede já, né?
Isso.
Eu quero resultados.
A população de Gravatá, ela faz um pedido de socorro.
Sim.
Um pedido de socorro.
E cobra do prefeito.
E cobra do prefeito. Desde a melhoria no hospital, bem como nos postos de saúde e toda a assistência básica.
Da zona rural ao centro?
Da zona rural ao centro. É preciso que funcione com a mesma qualidade. De imediato, naquela ocasião, o governador já ligou para o secretário, marquei presença lá na secretaria, o secretário se colocou à disposição e, através de Dr. Edson, o secretário ficou em contato direto e começamos então o nosso trabalho. O nosso trabalho, eu disse: Dr. Edson, vamos olhar como se encontra cada posto de saúde. Quando eu estava visitando um bairro, visitando um distrito, a pessoa lá da zona rural falava: olha, aqui nós queremos estrada, onde não tem água e um posto de saúde que funcione, com médico, com enfermeira, com dentista, com o medicamento. Então eu transmiti isto ao secretário: vamos fazer um esforço para que isto aconteça na cidade e também na zona rural. E assim sendo, o trabalho foi sendo realizado e chegamos à questão da UTI, esta parceria entre o estado e o município de Gravatá. E pela primeira vez, graças a Deus, Gravatá, hoje no hospital, dispõe de 10 leitos de UTI. Eu chamo isso de bênção, de graça, para este município que há tanto tempo vinha reivindicando.
Esses leitos, a gente sabe que nesse momento é para as pessoas com Covid-19. E quando passar essa pandemia, quando passar essa situação, esses leitos continuarão em Gravatá? Vai se vir como leito de UTI normal?
Sim, Jota. Continuarão em Gravatá. Inclusive, estamos tentando conseguir mais leitos. Né? No momento, você sabe, a população também sabe, os leitos eles ficam disponíveis para as necessidades do estado. Assim como quando Gravatá não tinha UTI e precisava de alguém, logo enviava para algum local que tinha UTI disponível. Assim hoje também acontece em nosso município.
É relacionado ainda à Covid-19, que os leitos vieram para cá com o objetivo de salvar vidas, devido a essa pandemia. O que a gestão fez mais para amparar as pessoas em relação a esse vírus mortal que está matando aí o povo?
Bom, através das redes sociais, incentivamos o uso da máscara, o distanciamento, higienização das mãos. Se não tem necessidade de estar saindo de casa, permaneça em casa. A vacinação através do drive-thru e dos postos de saúde. Inauguramos o centro de vacinação ali na praça próxima à ponte da Rua do Norte. Inauguramos o centro de testagem, inclusive para outras doenças, como por exemplo a tuberculose. E inauguramos recentemente a clínica de especialidades para mulher, que era também um pedido constante das mulheres durante a campanha. O SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, e assim sendo, a população percebeu que o nosso foco, em primeiro lugar, foi e continua sendo a saúde, melhorar a saúde. E eu tenho dito, em qualquer lugar que chegar alguém precisando, Jota, independente de cor, de tamanho, de número, seja lá do que for, é um ser humano que você tem diante de si, um ser humano que precisa ser acolhido, ouvido, atendido, orientado e da melhor forma possível. É este esforço que estamos fazendo diariamente para que isto aconteça.
O senhor está afirmando aqui no rádio agora que a prioridade da sua gestão é a saúde pública.
É a saúde pública. Tanto é que, ao mesmo tempo que cuidávamos de tudo isto que já falei, eu disse também ao secretário, disse municipal e ao secretário estadual: olha, eu não sei o que está acontecendo ali, mas eu quero saber o porquê que aquele prédio da chamada UPA de Gravatá não vai nem para frente nem para trás. Tem que desenterrar aquilo ali. A cabeça de burro que tem ali. Não é?
É verdade.
Tem que desenterrar. Bota para moer.
Tem que resolver o problema.
Tem que resolver.
Se existe um problema, tem que ter a solução.
Tem que ter a solução, porque a população, Jota, não pediu mais explicações em Gravatá. Ela pediu, apontou para o problema e pediu a solução. Então, houve toda uma movimentação nesse sentido, o Conselho Estadual, também nacional, passamos pelas etapas necessárias de aprovação e hoje a UPA, não é, que será feita, está em fase de licitação. Olha aí, mais um ganho para nosso município.
Só tem ideia, padre, mais ou menos assim, do tempo de que essa UPA estará funcionando para a população gravataense?
De imediato foi apresentado um tempo de 90 dias, mas eu sempre gosto de colocar um pouco mais, porque sempre nós estamos lidando com burocracia, não é? E a burocracia, vez por outra, demora um pouco ali e acolá.
O senhor tem acompanhado os PSFs da zona rural pessoalmente, tem ido no hospital, nos PSFs aqui da cidade, dos bairros, para ver os problemas de perto?
Ao hospital eu já estive três ou quatro vezes lá. Estive no PSF do Caique, estive no da área verde. Como o início de gestão ele prende muito o gestor, no sentido de que você tem reuniões importantes, necessárias e prolongadas. Prolongadas são assuntos que precisam ser decididos e que levam tempo. Assim sendo, você, início de gestão, fica muito preso, mas no agendamento das tarefas, já estou deixando 12 dias na semana para circular no município, e com certeza quero estar presente em todos os trabalhos que estão sendo realizados, como estive já duas vezes lá nos terrenos onde, por exemplo, o trator está fazendo aração de terra.
Ainda dentro do contexto saúde, o senhor inaugurou alguns dias um anexo do posto de saúde lá de Russinhas. Havia necessidade de criar um anexo ali?
Sim. O posto de Telha Branca, próximo ali a
Casa Nova, né?
Ou melhor, Casa Nova. A Polícia Rodoviária Federal funcionava num espaço muito, muito restrito,
apertado.
Muito inadequado. Não é? Então, quando encontramos um espaço melhor e, de fato, atendendo a demanda, e é importante que para o funcionário ele possa ter um trabalho que possibilite, e as condições necessárias, que possibilite desenvolver seu trabalho, e para quem precisa do trabalho também encontre um local preparado para isto. Daí a necessidade de fazer o que foi feito.
Muito bem. Em relação ainda à saúde, o que é que o senhor pode falar aqui para a população nesses 4 meses, né? Entramos agora para o quinto mês, 130 dias de mandato. Adianta aí os avanços para os nossos ouvintes que o senhor aplicou na saúde pública aqui da cidade de Gravatá.
Bom, como já citei aqui por alto, não é? Eu começo com os 10 leitos de UTI no hospital. Todo esse trabalho de atenção junto à população para evitar o contágio e a vacinação mediante a demanda que vamos recebendo. Claro que o nosso desejo seria vacinar a população inteira no tempo menor possível, mas a quantidade de vacina que chega não é nem sempre, não possibilita isto. Daí as prioridades para que se faça. A casa de vacinação ali na Praça da Rua do Norte, onde lá você encontra a vacina não só para a Covid, mas também outras necessidades. Casa de testagem, a clínica de especialidades para a mulher, o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Cada posto, seja cidade ou zona rural, com a presença do médico, técnico de enfermagem, enfermeira e dentista. Dentista, quantas pessoas falaram para mim durante a campanha: padre, lá na minha comunidade existe a cadeira, mas não tem o dentista. E hoje, doutora Patrícia, que é a coordenadora da saúde bucal, confirma: todos os postos, padre, temos a presença do dentista. Este funcionamento, e também do CAPS, o CAPS, uma equipe muito boa, desenvolvendo um bom trabalho. O posto 1, como sabemos que é uma referência aqui no município. Então, tudo isto faz com que a população possa encontrar aquilo que no dia a dia está precisando. E encontrar de uma forma que possa dizer assim: bom, fui bem atendido ou bem atendida, o exame que eu estava precisando, ou o medicamento, ou aquele atendimento com o médico foi feito e eu gostei. É isto que dá o feedback de que, de fato, o trabalho que está sendo feito está sendo um trabalho que corresponde às necessidades que a população apresentou. E olha que estamos apenas no início. Estamos apenas no início.
É, eu vou dar um recado comercial rapidinho aqui, padre. A gente volta com esse bate-papo aqui. O padre José Lido, prefeito da cidade de Gravatá, está falando aí dos 130 dias de gestão. O padre está à vontade. A gente não vai liberar aqui perguntas dos ouvintes, né? Tem duas ou três perguntas aqui pontuais, né, em relação à política, que daqui a pouco eu vou colocar no ar. Mas se for colocar todos os ouvintes, não dá tempo, né? O programa é curto. Então fica sintonizado aí que a gente volta rapidinho.